a gente vai falar de outra aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, com o crescimento do uso da inteligência artificial para criar para abuso sexual infantil nas redes. A gente tem aí números bastante fortes, por isso a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que combate o uso da inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A gente já está aqui com a relatora dessa proposta na comissão, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Deputada Soraya Santos, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Obrigada, Ana Raquel. Bom dia a vocês e a todos que estão nos ouvindo.
A gente dá novamente esse bom dia. Deputada Soraya Santos, alguns dados aqui levantados pela nossa produção que mostram um pouco da dimensão desse problema, né? Entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025, o Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos registrou mais de 49 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê uma pena de 1 a 3 anos de prisão para imagens de abuso e exploração sexual infantil manipuladas. Mas essa proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça vai além. E aí eu queria pedir primeiro para a senhora poder explicar o que, que esse projeto traz, na sua avaliação, de avanço no combate a esse crime.
Ana, assim, esse projeto ele vai cobrindo lacunas que a própria legislação vai deixando. Por quê? Porque nós estamos com muitos avanços tecnológicos, né? A gente tem que lembrar que nós estamos, neste momento, com a quarta revolução tecnológica, porque a IA, por exemplo, ela já vinha no país há mais de um ano, né? Quando você pensa em usar o Google, quando você pensa em usar o sinal de trânsito, o Waze, esses aplicativos todos são usados por IA. O que, que neste momento a gente chama de quarta revolução tecnológica, é importante que as pessoas entendam, é que a IA passou a se comunicar com a gente de outra forma, produzindo imagem, produzindo vozes, né? Neste momento, este uso passa a ser diferente. Aí você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança e eu estou achando que estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento. É o uso da inteligência artificial para aliciar crianças de forma menor. Então, você tinha lacunas, tanto no ECA quanto no Código de Processo Penal, que você precisava endurecer penas que lá atrás estavam previstas de 1 a 2 anos, mas nós estamos falando de crimes hediondos. Então, este projeto, além de fechar lacunas que já existiam com metodologias de uso de tecnologia para aliciamento de criança, por guarda de imagens em bancos, em nuvens, né? O uso dessas imagens, ele também ele vai incidindo num novo tipo penal, que é o chamado aliciamento digital. Esse aliciamento, Ana, é um novo tipo penal que ele traz, com agravamento de penas, não permitindo, por exemplo, progressão de pena antes de 70% daquilo que foi estipulado, chamando atenção para este crime que a gente já vem considerando hediondo, ou seja, ele alinha esse novo tipo penal a este tipo que a Câmara e o Congresso já definiu e hoje é lei, com penas mais duras. Então, essa, eu acho que essa é a grande novidade. Segundo, que ele também ele atua no IP, que as pessoas que usam isso, eles vão mascarando, né, todo esse número, ele entra, então, de forma mais clara nesse tipo penal, fechando, seja uso, seja armazenamento, seja enmascarar o IP, né, com aquele número que você disfarça, que você tem que rastrear, ele traz, então, outra atenção ao sextorção, como eles chamam, ou spoofing, que é o que chama internacionalmente de uso de toda essa tecnologia para abusos sexuais. No caso do deputado Osmar Terra, ele focou muito na correção do ECA, no fechamento desse novo tipo penal, alinhando com outros artigos do Código de Processo Penal para endurecer a pena e não permitir essa progressão.
E, deputada Soraya Santos, essa proposta que foi aprovada agora, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, ela também, a gente vê um movimento aqui na Câmara dos Deputados numa tentativa de ter uma maior proteção das crianças e dos adolescentes no meio digital. A gente já teve propostas que viraram até leis, como, por exemplo, o ECA Digital. A gente tem um grupo de trabalho que é coordenado pela deputada Rogéria Santos sobre esse tema. A gente tem a própria discussão da regulamentação da inteligência artificial numa comissão especial. Como que essa proposta que foi aprovada agora pela Comissão de Constituição e Justiça se insere nessa discussão maior que está sendo colocada pela Câmara? Esse é um tema que merece todo esse alinhamento e também essa prioridade?
Com certeza, né? Por coincidência, eu estou na Comissão da Regulamentação da Inteligência Artificial, eu estou nessa comissão com a deputada Rogéria, que fala da adultização, né? Fui relatora agora desse projeto, eles não estão desassociados. Por quê? Porque o que o Osmar Terra traz no projeto, e isso era importante demais, primeiro, ele traz fundamentação, por exemplo, para a prisão preventiva. Enquanto você está discutindo a regulamentação da inteligência artificial, não é que você esteja desatento, mas os crimes estão acontecendo. Então, nós tínhamos de ter ferramentas legais que urgem, dada a velocidade que esses crimes vão sendo praticados. É uma modalidade nova, e tudo que é novo, você precisa de ter uma velocidade maior na proteção das crianças. Nós estamos falando de uma camada vulnerável, né? Nós estamos falando que, além disso, ele traz nesse projeto, Ana, a proibição do livramento condicional. O livramento condicional estava ali previsto nos crimes contra as crianças, né, no ECA. Esse projeto, ele veda, por isso que é importante que ele vá para o plenário, que ele vire lei, não é ficar no papel. Esse é um projeto de urgência, né? O projeto da adultização, ele de forma mais ampla, ele está discutindo o quê? Ele está discutindo se uma criança, por exemplo, com menos de 12 anos, como é a média das plataformas, não pode acessar uma página, como é que eu vou identificar isso? Pensa comigo, Ana. Se eu, como mãe, der carro para o meu filho menor de 18 anos para dirigir e ele comete um acidente, atropela uma pessoa, quem responde por esse acidente? É a mãe, é a criança. Olha, nós estamos numa população que tem 29% de pessoas analfabetas digitais. Você imagina que as nossas crianças, eles vêm com uma noção de tecnologia muito maior do que seus responsáveis. Como responsabilizar os pais que muitas vezes nem sabem que ele está usando isso? Então, lá no ECA, lá na comissão, a gente vem discutindo, ora, se uma criança não pode acessar, quem é que está abrindo a página para essa criança? Ou quem é que permite isso? Então, lá eu, por exemplo, defendo de uma forma muito veemente que ao abrir uma página no Instagram, tenha uma identificação visual. Se eu estou ali identificando, eu já sei quem eu estou responsabilizando para criar uma conta para menor ou permitir que ela use. Até porque quase todas essas plataformas, você com um filho de 15 anos, 16, você tem ali a possibilidade de criar, eu titular, uma conta para um menor de 14 anos, por exemplo, vigiada, onde eu tenho possibilidade de rastrear o uso dessa plataforma, o uso dessa página. Então, a gente tem ali discussões mais profundas, porque você envolve ali segurança, né, digital, como as pessoas dizem, a proteção de dados. Olha, se eu acessar um aplicativo da Câmara para poder votar, eu tenho identificação facial, eu tenho o org.br que eu posso colocar como receptor. Se eu baixar, por exemplo, um aplicativo numa loja, eu tenho que saber quem é que está baixando. Então, você tem travas, sim, legais. Então, eu não acho que nesse momento é essa dita proteção de dados que vai permitir que as crianças possam estar usando ou cometendo até crimes, porque você vê também que nós estamos vivendo uma outra situação de menores que estão cometendo crime, porque eles pactuam entre si, vamos invadir a escola tal, né, e sair matando, vamos ver qual que mata mais, vamos combinar de colocar fogo num morador de rua. São crimes, sim, são perfis, né? A gente chama muita atenção, né, que nós temos aqui dois públicos. Um que é abusado, né, E tem um outro que também está cometendo crime. A gente conversa, eu tenho lá na minha cidade uma juíza que é conhecida nacionalmente, a Cavalieri. Ela tem uma palestra muito interessante, Ana, que chega a chocar muitos pais. Ela diz, eu não quero prender o seu filho. E ela mostra que quando ela começou a atuação na sua carreira, ela prendia pessoas de camadas econômicas mais baixas. Eram furtos, né? O bom tênis, às vezes o uso de drogas. Hoje, ela está prendendo pessoas classe média, média alta, por crimes que eles estão pactuando dentro da internet. Então, isso é um alerta que o pai está ali vendo a criança, muitas vezes o adolescente, utilizando a internet, ele não sabe. E é por isso que, em regra, essas plataformas, menor de 12, nem pode ter. Sim. Acima de 12, ela tem que ter, Ana, uma rastreabilidade na conta de um titular, para que ele possa monitorar. Então, ninguém pode controlar uma criança, né? Por exemplo, ah, não pode de jeito nenhum. Essa é outra discussão. Criança menor de idade não pode de jeito nenhum. Ora, Ana, você tem lá uma criança que é um talento natural, que ela começou a comercializar ali dentro da internet. Ela virou uma fonte de renda para uma família que muitas vezes não tem a mesma economia. Será que eu vou proibir ou será que eu vou criar regras para essa criança? Regras onde ela tem que ter desempenho escolar, regras que ela tem que ter acompanhamento. São questões muito sérias. Sim. A gente está falando de um Brasil desigual, com economia desigual, regiões de difícil acesso, outras com bolsões tecnológicos. Então, a gente tem que dosar tudo isso. Essas comissões que você se referiu, sim, como é a deputada Rogéria, que preside nesse momento, ela traz tudo isso.
Sim.
É proibir de vez, como proteger, como não deixar a criança deixar de desenvolver seu talento. Porque quando você proíbe de vez, por exemplo, será que eu poderia pegar meu neto e postar na internet, já que ele não pode aparecer? Como vai ser o controle disso? É. Né? Então, isso envolve o limite entre o direito que é comum a todos nós e o direito que é individual das decisões dos, sim, pais. O que a gente tem que fazer é fazer uma proteção. Portanto, já a comissão, só para não deixar de responder você,
sim,
da IA, ela pensa em tudo. Ela pensa como você vai projetar, por exemplo, o desenvolvimento econômico do país. Você está falando de uso de IA que vai substituir pessoa. Vamos pegar uma coisa bem simples para que as pessoas compreendam. Eu estou lá no supermercado e, de repente, eu coloco um robozinho que vai colocar o arroz na prateleira. Quantos desempregos você pode pensar naquele momento? Isso é um problema. Mas nós não podemos impedir o Brasil de estar na ponta, com tecnologia, melhorando sua produção, porque seu ganho é do outro lado. Mas a gente tem que pensar em como vai formar o que a gente está chamando hoje dos futuros analfabetos funcionais. Nós não estamos falando que eles não saibam mexer na internet.
Sim.
Estamos falando que ele precisa se capacitar. E aí nós tivemos também, Ana, que aprovamos ontem, a comissão que tratou do Plano Nacional de Educação. E esse foi um dos temas que eu trouxe. A capacitação, melhoria, como vai ser isso para você criar metas? Ou será que eu tenho que fazer um curso técnico de 2, 3 anos? Ou eu preciso fazer pequenos certificados para não permitir que essas pessoas fiquem fora do mercado? Né? Então, são questões mais amplas, que envolve programas de educação, que envolve inteligência artificial na parte produtiva, por outro lado, no direito autoral. Né? Você está falando de vários nichos econômicos e a adultização é uma proteção mais ampla que vai tratar dessa proteção da imagem, do uso da internet, quem é o responsável, aquilo que pode, aquilo que não pode. E aí esse projeto, ele precisava entrar de forma célere. Eu falo sempre com o Osmar que esse projeto ele já tinha de estar ali na ponta, indo para o plenário, passando pelo Senado, porque urge para virar lei, porque ele cria tipos penais novos.
Sim.
É o tipo penal que é o que a gente, que ele chamou de aliciamento digital. Esse é um tipo penal novo. Ele vai fechando brechas, não só no Código de Processo Penal, também no ECA. O ECA digital não deixou de ser um grande avanço, mas ele não está desalinhado com isso, porque o ECA digital, ele traz um parâmetro. E cada legislação que impactar sobre ela, tenha certeza que tem que estar alinhado com aquela espinha dorsal, que é o código, é o ECA digital, mas também ele vai fechando as lacunas ainda que vão existindo, porque antigamente a gente sempre falou direito consuetudinal, ele é a sociedade que vai mudando o comportamento, e neste caso a gente está chamando a atenção que não é só o comportamento que está mudando, é a tecnologia que está chegando, e ela está chegando muito rápido, e a legislação ela é um pouco mais lenta, então a gente tem que dar velocidade a essas que fecham brechas de verdade e que dão ferramentas e segurança jurídica para você ir cerceando. Então, quando o projeto que o Osmar Terra traz, ele diz assim, não pode ter progressão de pena antes de pagar 70% da pena. Já é um susto, né? Eu trago fundamentos para que eu não permita o relaxamento ou o livramento condicional. Isso é outra novidade. Eu trago penas mais duras. Então, repare, é um arcabouço legislativo que, enquanto umas, como foram o caso das comissões, precisavam discutir de forma mais ampla, profunda, porque envolve vários setores, esse projeto ele já é um tiro certeiro, ele vai ali no problema, independente de saber o que pode, aquele que guarda imagem na nuvem, aquele que alicia, aquele que usa a inteligência artificial, essa nova inteligência artificial que se comunica, distorcendo imagem, tirando a imagem de um adulto, colocando voz de criança, usando tudo isso para aliciar e cometer um crime, peraí, esse aqui não pode esperar, esse aqui tem pena mais dura. Então, é mais ou menos isso.
Exatamente. Deputada, foi bom que a senhora deu um panorama bastante amplo, que não são discussões isoladas e que o mundo inteiro está tentando entender esse uso também da inteligência artificial e os limites desse uso da inteligência artificial, que não pode, de forma alguma, ser utilizada para o cometimento de crimes, especialmente com crianças e adolescentes. E aí esse projeto, como a senhora falou, é um grande arcabouço ali, criando novos tipos penais, como aliciamento digital, mudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei das Organizações Criminosas, quer dizer, vários campos da nossa legislação tendo e levando em conta essa especificidade realmente que precisa ser coibida, que é esse uso indevido da inteligência artificial para o cometimento de crimes, para o abuso sexual, para a pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A senhora até comentou já aí, deputada Soraya Santos, que é um projeto que ainda precisa passar pelo plenário. Qual é o cenário, a senhora como relator e um próprio autor, o deputado Osmar Terra, com que cenário a senhora e ele trabalham e outros parlamentares para votação dessa proposta? A gente está na reta final do ano. É possível ainda ser incluída no plenário ou vai ficar para o ano que vem?
Olha, Ana, isso que dói o coração, porque quando Osmar me apresentou o trabalho, eu fiquei louca tentando correr com a pauta lá na CCJ. Nós estamos vivendo um final do ano, infelizmente, muito tumultuado, com muitas pautas que precisavam também sair da nossa frente para desobstruir e tentar votar questões essenciais e outras que a gente também já vem votando, mas que acabam sendo ofuscadas por tanta briga, polarização. Assim, meu sentimento, Ana, infelizmente, é que a gente não vai conseguir. Ontem mesmo eu estava no Senado até discutindo alguns vetos que já estavam pactuados para a próxima sessão, hoje no Congresso, e o presidente Davi falou, não, vou jogar para o ano que vem. Eu gostaria muito que tivesse, neste momento, na Câmara dos Deputados, votando. Na Câmara, a gente ainda tem uma esperança. Eu fico falando sempre com o deputado Hugo, que tem algumas matérias que a gente não queria fechar o ano sem votar, e essa é uma grande matéria. É uma matéria que, repara o que você falou, Ana, você foi citando vários artigos do Código Penal, Código de Processo Penal, o ECA, quer dizer, é um projeto que ele vai fechando lacunas, e essas lacunas são urgentes, elas entregam ferramentas. Mas semana que vem, praticamente, nós vamos estar discutindo a LDO já foi votada, aliás, o orçamento ontem se votou, as pastas setoriais, a gente precisa votar, nós temos ainda a sessão do Congresso, que são temas, e semana que vem vai ser muito curta. Sim. Então, assim, gostaria demais, se dependesse de mim, eu ia botar um extra pauta em qualquer uma das casas para votar esse projeto, que de verdade ele vai fechar a lacuna e vai proteger. Mas eu, o meu sentimento é que a gente não vai conseguir fazer isso, dado ainda o que tem pela frente para ser votado, que também são necessárias. Embora eu sempre diga que a vida e a proteção da vida, ela se sobrepõe a qualquer necessidade. Acho que vai ficar para o ano que vem e a gente já vai trabalhar com muita velocidade na proteção e na aprovação desse projeto que é espetacular.
Tá ok, então. Deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatora, portanto, dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente detalhou aqui nessa entrevista, que busca dar mais proteção às crianças e aos adolescentes nesse ambiente digital e no uso indevido da inteligência artificial para esses crimes do abuso sexual, do aliciamento digital, para a pornografia. Deputada, mais uma vez, muito obrigada. É bom trabalho aí, que a gente sabe que ainda há dias intensos até o recesso parlamentar. Obrigada, bom dia.
Eu agradeço a você, Ana Raquel, e parabéns pela discussão da matéria, que ela é muito necessária. Eu tenho certeza que não terminará aqui. E quero aproveitar, Ana Raquel, já que eu estou aqui com você, dar um abraço a todos que estão nos assistindo, a toda a equipe da Rádio Câmara, TV Câmara, né, do canal YouTube da Câmara, nossos funcionários, que tenham um bom Natal, feliz Ano Novo, que a gente possa estar voltando, porque vocês prestam um serviço muito fundamental à sociedade.
Muito obrigada, um Feliz Natal para a senhora também. Obrigada.